Esse novo texto, Edson, traz mudanças em relação ao projeto anterior, que nem chegou a ser votado na comissão especial, né? Você lembra disso? Houve muita polêmica. Exato. E devido ao fim da legislatura, né, quando todas as propostas são arquivadas, houve então
regimentalmente,
essa...
Regimentalmente,
houve essa reapresentação, vamos dizer assim, né?
Mas é, o projeto... Bom, enfim, esse projeto é exatamente, né, oposto ao projeto do PSOL. Bom, vamos conversar então com a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, para entender um pouco da proposta que ela está representando aí em relação à escola sem partido. Deputada Bia Kicis, prazer em tê-la aqui no nosso painel eletrônico. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Tudo bem?
Tudo jóia, graças a Deus, tudo tranquilo. Deputada, o projeto tem um artigo aí que trata do exercício das funções do professor de não se aproveitar aí da audiência cativa dos alunos para promover aí as próprias opiniões ou preferências ideológicas ou religiosas ou morais ou políticas, né, e partidárias. Bom, a senhora acha que de fato existe essa doutrinação política dentro das escolas?
Olha, na verdade não sou eu que acho, né? Isso aí é um tema que vem sendo debatido na sociedade há muito tempo, inclusive dentro do Congresso Nacional, nos últimos 2 anos, e houve fato material, fatas provas de que a doutrinação existe sim. Então, não é uma questão de achar. Inclusive, se as pessoas, os ouvintes, tiverem dúvidas, podem consultar aí o site do escolasempartido.org ou entrar na página do Facebook do Escola Sem Partido, que vocês vão encontrar denúncias de pais, de alunos que se sentem até mesmo muito perseguidos porque tem uma opinião política diferente, por exemplo, da do professor em sala de aula.
Agora, como é que isso se dá, deputada Bia Kicis? Há uma rede, quer dizer, os partidos, na sua avaliação, eles estimulam, né, os seus filiados a fazer esse tipo de coisa dentro das escolas, ou sindicatos, ou enfim, de que maneira que isso acontece? Existe uma rede nesse sentido?
Não, o que acontece é o seguinte, existe uma coisa chamada o segredo da sala de aula. Quando o professor está na sala de aula com os alunos, o que se passa ali, normalmente ninguém fica sabendo. E o professor, ele tem uma autoridade, sempre teve. Eu me lembro até hoje das minhas primeiras professoras, me lembro perfeitamente do nome delas, do respeito que eu tinha por elas. Então, quando o professor fala em sala de aula, ele tem uma autoridade que é parecida com a autoridade dos pais na nossa casa, né? O aluno, a criança, principalmente, tende a transferir aos professores essa autoridade dos pais. Então, é muito importante que os professores se atenham a função que eles têm de ensinar o aluno, ensinar. Acontece que as escolas brasileiras, mas isso não é só um fenômeno que ocorre no Brasil, acontece em muitos países, no Brasil ele ocorre de forma mais escandalosa. Os sindicatos, eles fomentam isso, eles fomentam essa doutrinação e as crianças, elas são preparadas para receberem uma formação que ensina que o socialismo é a melhor forma de governo, que o capitalismo é uma coisa de pessoas egoístas. A esquerda tenta tomar para si toda a virtude, como se a virtude não estivesse numa sociedade livre, aberta também, de pessoas, inclusive, de uma base cristã, como é a nossa sociedade, e aprendem também coisas terríveis, como a ideologia de gênero, já na mais tenra idade. Então, essa doutrinação, ela existe, ela constitui um grande abuso das nossas crianças, e é por isso que a sociedade está tão preocupada e engajada nessa questão. Fosse uma coisa fantasiosa, como tentam dizer, o pessoal da esquerda costuma até debochar, dizer que isso não existe. Existe sim, existem fartas provas, e o que a gente tem que fazer é que a escola volte a ser um ambiente seguro para as nossas crianças, e não um ambiente de doutrinação ideológica e sexual.
Agora, o projeto da senhora, deputado, reproduz parte do substitutivo do ex-deputado Flavinho, que determina as escolas que deverão afixar em cada sala de aula, né? Inclusive também na sala dos professores, um cartaz com os deveres do professor. A senhora acha mesmo isso necessário? Quer dizer, o aluno precisa ver aquele cartaz aí? Ele não conhece os direitos que tem?
Olha, a maioria dos alunos não conhece nenhum direito que tem. Eles ficam até surpresos quando eles descobrem que seus direitos estão sendo violados. Para você saber que um direito está sendo violado, primeiro tem que saber que você tem esse direito.
Uhum.
E a gente vai saber que você entra numa loja hoje, todo comerciante é obrigado a ter um código de defesa do consumidor. Para quê? Porque se o consumidor ficar em dúvida se ele está tendo algum direito violado, ele pode pegar o código, ler e provar. Olha, aqui nesse artigo tal, ele pode apontar. Eu tenho direito, por exemplo, de devolver uma mercadoria que eu não gostei, ou se eu comprei pela internet, eu tenho 7 dias para devolver coisa e tal. Se você não conhece o seu direito, você não tem como você se defender de qualquer violação ao seu direito. E é preciso dizer que o projeto ele está em perfeita sintonia com o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prescreve, entre outras finalidades da educação, o preparo do educando para o exercício da cidadania. Afinal, né, gente, o direito de ser informado sobre os próprios direitos é questão de estrita cidadania. Então, o cartaz, ele não precisaria existir se os professores não estivessem violando os direitos dos alunos. E eu acho interessante que nós tivemos 2 anos de debate e nós colocávamos o cartaz, né, da sala de audiências de escola sem partido, e a gente, eu nunca vi um professor ou algum membro do sindicato, presidente da UNE, da UBS, conseguir contestar qualquer um dos itens do cartaz. Por exemplo, o cartaz é muito simples. Ali diz que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias.
Uhum.
Então a gente perguntava assim, alguém aqui acha que o professor pode se aproveitar da audiência cativa? Todos eles, não, claro que não. Então qual é o problema do cartaz dizer isso? Uhum. Depois um outro artigo, o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais, religiosas ou da falta delas. Alguém aqui acha que o professor pode prejudicar um aluno ou favorecer por causa de uma opinião política? E eles dizem, não, claro que não. Então, você vai passando um por um os deveres do professor e eu nunca consegui encontrar ninguém que pudesse dizer honestamente que seria contra qualquer um desses deveres.
Uhum.
E é preciso esclarecer também que a lei de escola sem partido, ela não cria direitos, ela não cria obrigações. Ela só pede, ela só quer que o aluno seja informado dos direitos dele, que já estão previstos na Constituição Federal, nas leis, no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nos tratados internacionais, como o Tratado Internacional Americano de Direitos Humanos, que
uhum.
prevê que é direito dos pais que os filhos recebam educação moral e religiosa dos pais e não do professor. Agora, eu acho engraçado quando vem um projeto como projeto, lei sem mordaça, sem censura. É preciso dizer o seguinte, o escola sem partido, ele não coloca mordaça na boca de ninguém. Pelo contrário, o que ele faz é acabar com a censura que professores que levam a sua ideologia e impõem a criança, eles têm colocado nas escolas há muito tempo. Que censura é essa? Que forma de censura? É o professor só mostrar um lado da matéria. Ele vai ensinar alguma questão, como por exemplo, pegar a questão do descobrimento do Brasil, ou da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira, qualquer um, e o professor só conta um lado da história, ele não conta o outro. Ele está negando ao aluno o saber, ele está negando ao aluno o direito à pluralidade de ideias. Então, é preciso dizer que essa história de escola sem mordaça, escola sem censura, é uma falácia, porque o escola sem partido, ele prega exatamente a pluralidade de ideias. Ele nunca proíbe o professor de ensinar nada. Ele só diz que o professor tem que dar ao aluno todas as versões científicas, as versões importantes, não qualquer historinha que contam por aí. Então, até mesmo dizer, vão querer ensinar o aluno, por exemplo, numa aula de biologia, não vai poder ensinar a teoria da evolução? Claro que pode, a teoria da evolução é uma teoria científica. O professor não vai poder ensinar é o criacionismo na escola, porque isso não é científico, é religioso. Então, contam muitas falácias sobre a escola sem partido, e eu nunca vi em 2 anos qualquer pessoa contra a escola sem partido que apresentasse um argumento sério.
Agora, a senhora falou que há professores que exorbitam, né, a sua liberdade de ensinar. Como é que é possível, assim, garantir essa liberdade sem que ele infrinja o direito do aluno de não ser assediado ideologicamente ou constrangido por suas convicções, por exemplo?
A questão é a seguinte, muitas pessoas até de propósito confundem 2 princípios constitucionais. Um é a liberdade de ensinar, o outro é a liberdade de expressão.
Uhum.
Eles estão dizendo que estão querendo falar, os professores, deixa eu explicar uma coisa para os nossos ouvintes. Professor em sala de aula não tem liberdade de expressão. Professor tem liberdade de ensinar. Nossa, que absurdo, professor não tem liberdade de expressão, como assim? Nenhum servidor público tem liberdade de expressão no seu, na sua repartição. Se você pegar o Estatuto do Servidor Público, tem lá uma série de deveres do funcionário público, e entre eles tem lá o dever de não manifestar apreço ou desapreço a qualquer pessoa que seja dentro da repartição pública. Então, eu fui servidora pública muitos anos, procuradora do Distrito Federal, eu não poderia jamais receber uma pessoa que fosse me procurar e dizer não, com você eu não falo, porque você, por exemplo, é petista, eu não quero atender você. Eu não posso fazer isso. Como servidora pública, eu tenho que tratar todas as pessoas com devida civilidade e respeito. Isso não quer dizer que fora dali eu não posso expressar a minha opinião. O professor de escola pública, ele é um servidor público e ele está prestando um ensino, um serviço essencial. Então, ele não pode, de forma alguma, perseguir um aluno, dar nota baixa, porque o aluno, por exemplo, colocou uma opinião dele numa dissertação, ele tem que corrigir o português do aluno. Se ele sabe usar vírgula, se ele sabe usar os pronomes corretamente, flexionar os verbos. É isso que o professor de português tem que fazer. E não avaliar se um aluno, por exemplo, defende o capitalismo, o socialismo. E é isso que acontece nas escolas. Chegou ao ponto do Enem prever, zerar a redação de quem falasse alguma coisa que fosse contra os direitos humanos. Mas quem é que ia avaliar os direitos humanos na opinião de quem? Então, essa ação foi uma ação que a Escola Sem Partido entrou na justiça e ganhou e retirou essa cláusula de zerar a redação. Então, a coisa chegou num ponto que é muito grave. É tão grave que chamou a atenção das famílias pelo Brasil afora. Hoje, o projeto Sem Escola Sem Partido, ele já é uma exigência da sociedade. As pessoas ficam mandando mensagem, Bia, quando é que começa de novo a discussão da Escola Sem Partido? E não é só no Congresso Nacional, é nas assembleias e nas câmaras municipais pelo Brasil afora. Quando tem discussão de escola sem partido, as câmaras, as assembleias viram como se um verdadeiro, como se fosse um estádio de futebol, com torcida organizada e tudo mais. Agora, de um lado a gente vê quem? Pais, mães, famílias. Do outro a gente vê sindicatos.
Deputada, agora, nós temos uma realidade no Brasil. Quando a senhora fala em audiência cativa, quando na verdade o texto fala, né, e também o cartaz e tudo fala em audiência cativa, e a senhora recorda, e eu também me recordo muito bem dos meus professores, inclusive daqueles que tentaram me doutrinar em alguns momentos da minha vida, mas, enfim, eu me recordo disso, mas o que a gente vê hoje em sala de aula, especialmente nas escolas públicas, é justamente o contrário, que há uma dominação dos alunos porque os professores quase que não conseguem dar aula em muitas dessas escolas públicas hoje em dia. E então, quer dizer, na verdade, não existe em alguns desses locais uma audiência cativa. Como a gente avaliar esse aspecto diante de uma escola pública tão, tão prejudicada quanto nós temos hoje, em que o professor realmente perdeu espaço dentro de sala de aula, enfim, a gente que, né, quem lida aí, quem conhece professores, sabe da luta diária que é para conseguir ensinar, porque, de fato, há muita perda de autoridade, essa coisa toda. Como é que a senhora avalia esse aspecto?
Eu avalio como uma coisa muito triste, que é decorrente exatamente dessa doutrinação, em que o aluno ele vai para a escola de aula e ele não aprende mais o respeito, ele não aprende mais o respeito ao professor. O professor ele precisa ser respeitado. Um dos objetivos do projeto é que a criança volte a ter disciplina, educação. E com essa doutrinação em sala de aula infernal, que tem professor que entra em sala de aula para dançar funk, botar criança para dançar funk em sala de aula, os próprios professores estão sofrendo, né, as consequências disso. Agora, tem professor que sofre as consequências, está adorando, não está sofrendo nada, porque o objetivo dele é muitas vezes provocar o caos. Agora, os bons professores, inclusive professores que desconheciam, antes de conhecer a lei da escola sem partido, desconheciam que eles próprios praticavam doutrinação, porque não receberam esse tipo de formação, não tinham consciência disso. Quando tomam consciência, eles passam a apoiar o projeto de escola sem partido, tá? Se tornam verdadeiros defensores do projeto de escola sem partido. Então, isso é impressionante, a quantidade mesmo de professores que apoiam a escola sem partido. São aqueles professores que são honestos, que querem realmente ensinar, que se preocupam com as crianças. Agora, aqueles professores que são doutrinadores, que até já foram doutrinados, muitas vezes eles próprios já foram vítimas da doutrinação, eles repetem esse esquema, muitas vezes sem nenhuma consciência.
Agora, muito nós bem. Falamos aqui no começo da nossa entrevista que o projeto anterior não chegou a ser votado na comissão especial porque ele foi muito polêmico, houve até confusão na comissão que discutia o assunto, a comissão especial. Como é que a senhora acha que vai ser esta tramitação nessa nova legislatura? A senhora acha que vai ser possível votar dessa vez esse projeto?
Eu acho que dessa vez vai ser muito, muito melhor. Por quê? Porque dessa vez nós temos uma bancada, né? Por exemplo, a bancada do PSL, a bancada do Novo, muitos parlamentares de vários partidos, do DEM e vários outros, que são grandes apoiadores da escola sem partido. Até o ano passado, a lei só não foi aprovado na comissão, porque havia realmente aquela minoria barulhenta, mas que é organizada. A gente sabe como que funciona, né? Geralmente, esse pessoal ligado a sindicato, culto, né? Eles são organizados. Eles aprenderam por mais de 50 anos a se organizar. Agora é que a direita está se organizando. Então, o que acontece? Agora nós temos toda a condição de discutir novamente o projeto e fazer com que ele seja aprovado finalmente para o alívio dos pais, mães, alunos por todo o Brasil que contam com a aprovação do projeto Escola Sem Partido. Agora, quero dizer uma coisa para vocês. Se nós tivéssemos um Ministério Público atuante, não seria necessário o projeto Escola Sem Partido, porque tudo que tem no projeto já está na lei. E a função do Ministério Público é fiscalizar a lei e a sociedade para que as leis sejam cumpridas. Infelizmente, nós temos parte do Ministério Público que se omite e temos parte do Ministério Público aparelhado que ainda ajuda os sindicatos e os professores a se protegerem contra os interesses dos estudantes.
Muito bem. Deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, conversando com a gente, ela que representou, portanto, esse projeto, o projeto Escola Sem Partido, que está agora em debate.
Eu quero só lembrar que o projeto, ele é um projeto de iniciativa do Movimento Escola Sem Partido.
Sim.
Eu apresentei o projeto, sempre fiz parte do Movimento Escola Sem Partido, e foi de autoria do advogado Miguel Najib, que é o fundador do Movimento Escola Sem Partido.
Ah, perfeito. Deputada Bia Kicis, muito obrigado por participar com a gente aqui do Painel Eletrônico e esclarecer aí os ouvintes a respeito do projeto, e vamos continuar, certamente, vamos acompanhar essa tramitação. Muito obrigado e um excelente dia para a senhora.
Muito obrigada.